ao contacto com a Judite França e o Paulo Ferreira. Eles trazem-nos o Zoom de hoje. No Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam de medidas de confinamento e restrições pandémicas sob o olhar de uma empregada de mesa de um restaurante. Até eu fiquei curioso agora. Também vamos olhar eleições nos Estados Unidos, até porque, e se Donald Trump ganhar? Já pensaram nisso?
Pois, se calhar é melhor pensar em todas as hipóteses, não é? Porque temos aí o exemplo de 2016, e apesar de serem poucos os que querem pôr em cima da mesa a possibilidade, e a verdade, as sondagens têm sido favoráveis a Joe Biden, e portanto há muitas pessoas que se agarram a essa tendência, mas há 4 anos as sondagens para a Casa Branca, em meados de outubro, mais ou menos nesta altura, eram muito semelhantes à de Joe Biden, e 12 dias depois Hillary Clinton estava a fazer o seu discurso de derrota contra todas as sondagens. É assim, lato senso, que começa o artigo do The Economist sob o título "E se Trump ganhar?". Se calhar é uma hipótese que vale a pena considerar. Não é só a The Economist que está a olhar para as eleições assim, enfim, como uma espécie de caixinha de surpresas. A verdade é que, ao contrário do que aconteceu há 4 anos, Joe Biden tem uma vantagem mais confortável. De tal forma que, quando questionados, os inquiridos, numa sondagem feita pela The Economist, acham mesmo que Joe Biden tem 92% de hipóteses de ganhar. Atenção, não é uma sondagem que dá 92% dos eleitores a votar democrata, mas sim a percepção das pessoas. E o eleitorado acha que Biden tem uma larga vantagem. Mas estas percepções são o que são. Nas simulações que a revista britânica fez à hipótese de vitória de Trump no colégio eleitoral, não no voto popular, à semelhança, aliás, do que aconteceu em 2016. E, portanto, Trump pode ganhar, apesar das sondagens não lhe serem favoráveis, porque as sondagens são o que são e já subestimaram o presidente dos Estados Unidos há 4 anos.
É verdade. Desta vez Joe Biden vai à frente de uma forma constante, aparentemente segura, raramente caindo na intenção de voto nas sondagens. Bom, mas as eleições têm lugar durante uma pandemia, o que à partida pode alterar a forma como as pessoas vão votar. E com menos de 2 semanas até que as urnas nos Estados Unidos encerrem, quais são então as grandes certezas que ainda precisam?
Ora, há aqui incertezas, precisa. Ora, uma é se os republicanos ganham com o voto registado nos estados decisivos. Na Flórida e Pensilvânia, os republicanos registaram mais 100 mil eleitores do que os democratas desde março. E, portanto, a vantagem do Partido Republicano nestes estados, mas também no Arizona desde meados de agosto, é grande. No Arizona, enfim, menor é dos 30 mil. Normalmente, o registro do partido e o voto não estão sempre relacionados. Por exemplo, Kentucky e West Virginia, ambos têm registado mais democratas do que republicanos, e, portanto, nada está garantido para Trump. Estamos a falar aqui dos estados decisivos, não é? Do key state.
E um fator que fez com que as previsões fracassassem em 2016 foi porque os eleitores indecisos acabaram por cair para Trump. Isto foi em cima da linha da meta, mesmo ali na hora quase de colocar voto na urna. Isso pode acontecer outra vez agora? Claro que pode, mas este ano parece haver muito menos indecisos, apenas 6%, segundo a pesquisa da The Economist, e em comparação com os 14% que, na altura comparável, neste preciso momento, havia nas eleições de 2016.
Ora, e estes indecisos parecem ainda por cima favoráveis a Biden. Não parecem nada satisfeitos com o presidente Trump. Apenas 31% dos eleitores indecisos aprovam este presidente. Este ano é tudo diferente. Apenas 40% dos eleitores planeiam votar pessoalmente no dia das eleições. É um valor recorde, nunca aconteceu. A última grande incerteza diz respeito a isso mesmo, à votação à distância, e está relacionado com a aceitação e a contagem dos boletins de voto. Muitos preocupam-se que esses boletins sejam rejeitados mais do que o habitual e mais do que os boletins de voto em presença. Os democratas parecem gostar mais do voto por correio, custar mais do que os republicanos, e porque rejeitar um boletim de voto enviado por correio também é mais fácil do que fazê-lo pessoalmente, o voto à distância, apesar de tudo, pode ajudar Donald Trump. Isto são cenários, são teorias, são sondagens, são tudo ciências sociais, muito pouco exatas, e portanto é preciso esperar pela matemática do dia 3 de novembro.
Nada substitui as eleições mesmo. Bom, e agora, Nelson, cá vai a satisfação da tua curiosidade. Vamos olhar então para a epidemia e para as regras que têm sido impostas em todo o mundo, mas numa perspectiva diferente, do ponto de vista de uma empregada de restaurante de Manchester. É um artigo de opinião publicado no Guardian, no jornal britânico. A identidade da autora não é revelada, por razões óbvias, mas permite-nos perceber, na primeira pessoa, a dificuldade em lidar e em fazer cumprir regras por clientes que, em muitos casos, não querem mesmo cumpri-las. E a rudeza e má educação vêm muitas vezes ao de cima, ao ponto desta empregada de restaurante não ter dúvidas. A Covid está a revelar o que de pior pode haver em clientes de restaurantes. Esta empregada de mesa mudou-se de Londres para Manchester há cerca de um ano e aí começou a trabalhar no restaurante. Aprendeu a arte do ofício, mas depois veio a epidemia e o confinamento. Em junho, o restaurante reabriu com novas regras e obrigado, obviamente, a cumprir as leis, entretanto aprovadas, e aí começaram as dificuldades.
Diz a autora do artigo que tudo aquilo que pediam aos clientes nesta altura era que se registassem na aplicação Covid, que o governo lançou, e que mantivessem a máscara se estivessem a circular dentro do restaurante ou sentados enquanto aguardavam por ser servidos. Parece fácil, até porque as regras britânicas limitam a 6 o número de pessoas em cada grupo que podem ir aos restaurantes e pubs, mas não é.
Não é, e começando pela app, cada cliente deve fazer o scan do QR Code em cada restaurante com o seu telemóvel. Desta forma, se surgir um surto, as autoridades sabem quem estava ali nos períodos críticos e podem tentar travar as redes de contágio, mas muitos dos clientes recusam a fazer esse registro. Dizem que não têm o telemóvel com eles, mas logo a seguir, diz esta empregada, sentam-se e colocam o aparelho em cima da mesa. É pura falta de vontade em cumprir as regras. E este é um problema generalizado. Esta empregada de restaurante diz que alguns clientes protestam contra estas regras nas aplicações de avaliação de restaurantes. Num caso, um cliente deu 2 estrelas a um restaurante por causa das regras ridículas, como ele disse, que estão a ser impostas. A resposta da autora, bom, o melhor é dizer isso a Boris Johnson e não ao pessoal do restaurante, uma vez que se limitam a cumprir as leis. Outro problema, como é que os trabalhadores destas casas conseguem perceber se todos os membros de um grupo que partilha uma mesa vivem na mesma casa? Diz a autora, bom, às vezes é demasiado óbvio que não são da mesma família nem partilham casa, a menos que em Manchester, de repente, toda a gente tenha optado por partilhar casa em comunidade. Mas não há muito que possamos fazer, diz ela. Não vamos comparar as chaves de casa de cada um, nem fazer um quiz sobre os cereais de pequeno almoço preferidos por cada pessoa que diz partilhar casa com as outras para saber se conhece de facto. Por isso, diz, as regras são insustentáveis e não devia ser da nossa responsabilidade fazê-las cumprir.
Já quando pedem aos clientes para colocar a máscara, por vezes parece que estão a dizer-lhes que perderam o direito de votar. Tal é a reação sobre direitos e deveres. E tudo é pior quando uma das regras da casa é que os clientes têm sempre razão. Portanto, esta empregada diz que na hotelaria há sempre clientes difíceis, mas que ela não estava preparada para os níveis a que se está a chegar nesta era pós-confinamento.
É verdade, isto está a revelar o que de pior há nas pessoas e termina com um apelo. Quando forem ao restaurante nos próximos dias, lembrem-se que quem vos atende está a passar pelas mesmas dificuldades e regras, com o agravante de ter que fazê-las cumprir aos outros. Por isso, se puderem amar ou gostar de uma empregada restaurante, não deixem de o fazer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.